Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos amigos, ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Inicialmente, com esse bom dia, eu quero abraçar todos os nossos ouvintes. Depois desses 3 meses que eu não vim aqui, estava aguardando o meu recesso completar, né? Que tinha ficado 3 meses embalado aqui e agora estamos de volta para, juntamente com o nosso amigo Zé Gonçalves, tocar aqui hoje o programa Sem Fempe para Todos.
Pois é, depois de 2 semanas também sem programa, a gente está por aqui. Mas um bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passá, Jeré de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Mãe d'Água, de São José do Bonfim, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, nosso querido distrito de Santa Gertrudes, zona rural e urbana. A todos os servidores e servidoras e os amigos e amigas que estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Meu bom dia especial aí para o amigo Zé Geraldo, para Socorro, Dona Geralda, lá no sítio São Bento. Também a Maria José, a Lila, a Sebastião, lá em Cacima de Areia, na escuta do programa. Ao companheiro João Batista, lá em Cacima de Areia, a Isidro, né? A todos os nossos diretores e diretores. A Carminha Soares, né, na escuta do programa. Hoje estou sendo um pouco por esse que não veio por aqui. Ao amigo Gilson Remejo, a Elizabeth, a Moisés, a Marinalva, a Edivânia, a João Zinaldo, LS, ao Marcos Gregório, ao Jonas Lopes, a Valéria Santa Terezinha, Socorro Rodrigues, a Cleide, a Saula, ao Comperieri, a Josualdo, ao Alain, Alice, em Santa Luzia, a Daílda lá em Passagem, ao Pé Gentino, aqui em Patos, a Natália, a Mariazinha, está na escuta do programa lá no Mutirão, né? A Lucilene Carlota, lá no Bivar Olímpico, ao companheiro Paulo Ricardo, lá em Junco do Seridó, ao Judas Tadeu, que está lá no Mocambo, na escuta do programa, a Teca, lá no Jatobá, a amiga Rosângela, no município de Emas, aos conselheiros de representantes, né, aqui do município de Patos, ao Antônio Raposo, ao Antônio Vieira, ao Brian Kennedy, ao Carlos Eduardo, ao Edson Guedes, a Elisângela, a Rimar, Flaviana, a Naldinha, a João Batista, Joaquim Feira Neto, ao José Laelson, José Mamedo, Ranieri Lucas, ao Josivan, ao Kleber, a Célia, Dolores, Helenilda e Red Clay, que são os nossos representantes aqui no município de Patos. Aos companheiros também das delegacias sindicais e conselho de representantes em Junco do Seridó, ao Orlando, ao Tiago, a Carme, a Expedito, em São José de Sabugi, Gabriel, Carla, Lucinalva e Magda, lá em São Mamé, a Marinei, Josilene, Socorro Silva e Celina, em Santa Luzia, a Maria Zeila, Givanildo, Gracina e Maria do Carmo, lá em Tenora, a professora Mônica, o João Alves, Maria Vitória e Maria Alice. Em Várzea, a professora Edi Rocha, Diana Araújo, Gernaide, Sandra Salles Medeiros, né? No município de Catingueira, o Edivan, a Mauri, Potiguaras, a Justina e a Compeira Vera. Em Emas, ao Carlos Antônio Paulo Rufino, o Cacá, o Francisco Nunes, ao João Batista e a Marlene. Olho d'Água, o companheiro Luiz Augusto, a Damiana, a Luciana Paulo Tomás e a Sebastião Gonçalves. Santa Terezinha, a nossa combativa companheira Flávia, a Celina, a Iana e também Valdênio. Mãe d'Água, a companheira Cícera das Graças, ao Cícero Ferreira, ao José Alves e Wandy Cleide, Cavalcante Leite. São José do Bonfim, a companheira Maria Alboneide e a Maria de Socorro de Andrade Alves, Maria Lúcia do Nascimento Ferreira e Maria Soares Monteiro. em Areia de Baraúnas, ao professor Evaldo, a Adriana, a Pedrine e a Rúbia, em Assunção, a companheira Joselito, ao Antônio Carlos de Lira Taveira, o homem da rádio comunitária lá, viu? A Maria Luzimar, Maria das Graças Alves, Cacima de Areia, a companheira Eliete, ao Alex, a Lucieude e a Joseni, passagem ao companheiro Armando, é o Marreta, lá em passagem, o Ademauro, o Edileuza e Maria de Lourdes, Quixaba, a companheira Lucy Cleide, a Elizabeth, a Maria da Guia e também a Rayane Silva, em Salgadinho, a companheira Janeide, Antônio Salviano Marcial, ao João Batista e a Maria José, em Condado, ao companheiro Chico, ao João Lúcio, a Maria Aparecida e a Simone, em Malta, a companheira Zicle, a Francilene, a Ivandeilda e João dos Santos Maravilha, São José dos Pinharas, a companheira Valmilene, a Dionísia, a Lenise, Maria Betânia, Vista Serrana, a companheira Maria Alves de Lima, a Delmita, a Valdete e Salésia, todos os diretores e diretoras na escuta do programa Sinfep para Todos.
Gonçalves, eu queria chamar a atenção aí, o nosso diretor do Conselho Fiscal, né, o Judas Tadeu, que fez aniversário ontem, sábado. Foi dia de festa lá, eu vi algumas postagens da esposa dele, a nossa amiga Vera, e fez alguma postagem relembrando o aniversário de Judas Tadeu. Então nós queremos aproveitar esse programa de hoje para apresentar os nossos votos de felicidade ao nosso membro do Conselho Fiscal, o companheiro Judas Tadeu.
Pois é, parabéns a todos os aniversariantes, né, agora do mês de dezembro. Muita saúde, paz, vida longa, né, e felicidades. Mais uma vez, agradecer a audiência, né, de todos e todas, todos os domingos aqui na Rádio Espinheiro de Patos.
Justamente esse nosso público é fiel e por isso a gente tem que também lembrar e mandar aí os nossos cumprimentos, os nossos abraços para tantas pessoas. Quero mandar aqui de forma especial para o meu amigo Adalberto, que está aqui pertinho do nosso sindicato, ali na rua, a rua antes do sindicato, aqui no Santo Antônio, amigo Adalberto, e em nome dele, os nossos amigos também que participam do grupo da Associação de Radioamadores, que também tem nos escutado, inclusive o Luciano do Reboque, que outro dia estava perguntando, o senhor não esteve mais no programa, então eles também escutam o programa, nosso amigo Pascoal, ao Francimar, Bibi, ao Freitas, ao amigo Cícero, ao amigo Denis, ao amigo Souza, tantos outros que nos acompanham aí na rádio. E um abraço muito especial para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que todos os domingos também escuta o programa Sinfep para Todos, lá na calçada, na sua casa, com um radinho, que inclusive foi um presente, né, do amigo aqui Zé Gonçalves, deu um presente para meu pai e ele se separa de tudo do mundo, inclusive de umas ferramentas, mas do rádio ele não quer se separar, está lá o amigo fiel dele. Então, nosso abraço para todos, minhas irmãs, Mari Cláudia, Marilândia, meus irmãos, Fabrício, Fabiano, que também estão nos acompanhando aqui pelas ondas da Rádio Espinharas.
Pois é, o rádio é bom. Nós vamos agora para o repasse que as prefeituras receberam no mês de novembro de 2024. A gente está deixando aí fechar o mês de dezembro. Aí vocês vão observar que as prefeituras receberam dinheiro demais.
E é bom, Zé, fazer um balanço do ano depois, né? Exatamente. Quanto foi que entrou, juntando, para o pessoal se assustar com o montante, quanto entrou no ano de 2024.
Exatamente. Então vamos aqui, só dinheiro do FPM e Fundeb. Areia de Baraúnas, R$2.409.000.
Assunção, R$2.648.000.
Cacima de Areia, R$2.349.000.
Catingueira, R$2.701.000.
Condado, R$2.919.000.
Emas, R$2.460.000.
Junco do Seridó, R$2.904.000.
Malta, R$3.097.000.
Mãe d'Água, R$2.421.000.
Olho d'Água, R$2.753.000.
Passagem, R$2.297.000.
Patos, R$22.573.000.
Quixaba, 2.232.000.
Salgadinho, 2.412.000.
São José do Bonfim, 2.174.000.
São José de Espinharas, 2.393.000.
São José do Sabugi, 3.992.000.
Santa Luzia, 7.749.000.
Santa Terezinha, 2.478.000.
São Mamede, 2.992.000.
Tenório, 2.524.000.
Várzea, 2.280.000.
E Vista Serrana, 2.633.000. É muito dinheiro, né, para essas prefeituras, né? Você vê o caso aqui de Patos, 22 milhões, dá 5.500.000 por semana. Por semana. Né? Isso, todos esses recursos aqui, a gente só está vendo aqui duas fontes, é Fundeb e FPM. Esse dinheiro que vem de convênio para calçamento, para recuperação de estradas, para mata burro, para saúde, está tudo fora. Tudo fora, não tem nada a ver aqui. Moradia, está tudo fora aqui. É só FPM e Fundeb. Né? E as prefeituras aí, o menor valor aqui foi justamente de São José do Bonfim, com 2.174.000. Você observa que antes, bem antes, as prefeituras recebiam a média de 1 milhão. Agora duplicou.
Algumas dobrou, quase triplicou.
E no caso de Santa Luzia aumentou aqui 7 vezes. 7 vezes, tá? 7 milhões em Santa Luzia. Né? Então é muito dinheiro, gente, que essas prefeituras estão recebendo aí. E eu acho que o povo está todos, assim, o povo está muito satisfeito com essas gestões. Né, inclusive os próprios servidores, né, porque dos 23 municípios que eu citei aqui, só tivemos mudança de prefeito em Várzea. Então a turma está gostando, né, dos atuais gestores. E infelizmente, quando passam as eleições, aí ficam cobrando, né, querendo resultados, né, querendo resultados, mas na verdade, quem não foi reeleito, elegeu o seu sucessor. As câmaras, como se tornaram agora 99% dominadas, né, pelos gestores, a partir do dia 1º de janeiro, tem maioria absoluta, né, não precisa nem estar, mas agradando aquele vereador que fizeram uma caretazinha, né? Não precisa mais isso, porque os prefeitos aí elegeram a maioria, né, a maioria, tem os vereadores, tem a câmara, tem a que se torna, na verdade, um apêndice, né, dos gestores municipais. É essa a situação. Por isso que é importante esses valores aqui, porque não tem justificativa algumas prefeituras ainda estarem atrasando salários. Eu quero chamar a atenção aqui do município de Cacimba de Areia. Está chegando o dinheiro dos servidores da saúde, da enfermagem, e não estão pagando. Estão pegando o dinheiro, por exemplo. Chegou o dinheiro de novembro, eles vêm pagar dezembro, então o dinheiro vem dentro do mês, 10, 20 e 30.
Cacimba de Areia?
Cacimba de Areia.
Pois é.
E a outra prefeitura é justamente Santa Terezinha, né, que também está atrasando salário de servidor. Então essas duas prefeituras, coisas que a gente não tinha visto mais. Então não tem justificativa, nenhuma prefeitura dessa está atrasando salário de servidor. Ah, é porque a gente pode pagar até o 5º dia útil. Não tem nada a ver com isso, que é 10, 20 e 30. Né? Os vereadores não recebem o pagamento deles no dia 20 do mês? Todo dia 20 os vereadores recebem dinheiro. Aí a gente não vê atraso de salário de prefeito, nem de vice, nem de secretário, nem de vereador, nem de, né, prefeito, vice. Está tudo resolvido, né? Eles não atrasam de maneira nenhuma. Então, chamar a atenção aí Cacimba de Areia e Santa Terezinha, que estão atrasando esse salário dos servidores públicos municipais. Mas, meus amigos e amigas, nós tivemos aí a divulgação por parte do MEC e o Ministério da Fazenda da portaria que define o reajuste do piso salarial dos professores para 2025. Foi publicado agora no último dia 24 de dezembro, né, no Diário Oficial da União, a portaria interministerial 13/2024, conjunta, né, dos Ministérios da Economia e da Educação. Essa portaria define a estimativa anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para 2025, com foco no ensino fundamental. Essa portaria estabelece o valor anual por aluno fundamental, o VAF, que serve como base para a atualização do piso salarial profissional nacional do magistério. O reajuste do piso salarial nacional do magistério é calculado com base na variação do valor aluno ano do ensino fundamental urbano em relação aos anos anteriores. Para 2025, o VAF foi ajustado em 6,27%, percentual que será aplicado sobre o piso salarial dos docentes. Com isso, o piso salarial dos professores para 2025 pode passar de R$4.580,57 para R$4.867,77. Eu lembrei agora, aqui em Patos, que na sessão da Câmara, uma resolução, só uma resolução, superou o piso dos professores. Além dos 17 mil de vereadores, que inclusive eu votei contra, foi aprovado mais 5 mil. Veja bem, 5 mil. Você tem 17 com 5?
22.
22 mil. Tem vereador com certeza que não tem licenciatura. Né?
Então, tem até sem o ensino médio?
É, exatamente. Então tem aqui R$4.867,77. O PIS dos professores, né, para 40 horas semanais. E aí, o vereador, só uma gratificação extra, 5 mil. É uma coisa absurda, né? Embora ainda não tenha havido um pronunciamento oficial do MEC sobre o reajuste, o piso salarial nacional dos professores está previsto na Lei 11.738/2008, que deve ser respeitado por todos os estados e municípios. A atualização anual segue as diretrizes estabelecidas pela referida lei, garantindo a valorização contínua dos profissionais da educação básica. Então, veja bem, esse 6,27%, ele terá que ser aplicado a partir do mês de janeiro, não apenas para os professores do quadro efetivo, mas também para os aposentados, né, e pensionistas de professores, os pensionistas aí de professores, né? Esse 6,27%. É, dos 23 municípios da base do SINFEMP, apenas Patos e Santa Luzia têm Instituto de Previdência Própria. Então, nós já colocamos no portal do SINFEMP, sinfemp.com.br, as tabelas com 25 horas, porque aqui em Patos a gente tem professores que se aposentaram quando a jornada de trabalho era de 25 horas e a tabela também de 30 horas. Esse 6,27% deve ser colocado justamente no salário base desses profissionais do magistério. Para se ter uma ideia, o professor aposentado aqui em Paz, que tenha apenas magistério, hoje ele ganha R$5.957,25. Né? E esse professor, ele irá receber, agora no mês de janeiro, R$6.330,78. Ou seja, de R$5.957,25, ele passará para R$6.330,78. Já um professor que aposentado, que tem a licenciatura hoje em Patos, ele ganha R$6.789,46. Ele passará a ganhar R$7.215,17. Então, professor com licenciatura. Isso no caso específico de Patos. Essa carga horária que eu estou colocando aqui é de 30 horas. É de 30 horas, porque o ano passado, para 2024, foi fechado o aumento de 5%, até porque o reajuste do piso em 2024 foi de apenas...
Foi 3,62%.
E aí houve um arredondamento, né, que empates para 5%. Então nós esperamos que esse de 2025, né, também a gestão tem acessibilidade e aumenta aí pelo menos para uns 10%, porque tem dinheiro suficiente para isso, né? Mas as tabelas já estão realmente à disposição dos professores e professoras ativos, aposentados e pensionistas no portal do Sinfem.
Exatamente. Nós temos aí, Gonçalves, algumas questões a ver com relação ao nosso percentual de reajuste anual do piso do magistério, né? Esse ano, portanto, de 2025, como dissera você há pouco, 6,27, né? Algumas prefeituras podem fazer o arredondamento para mais, porque, de fato, o governo federal tem depositado dinheiro nas contas dessas prefeituras. Infelizmente, o povo não se preocupa com esse tipo de coisa. Nós dizemos aqui nos programas, falamos sobre os repasses do governo federal, mas muita gente fecha os olhos para esse tipo de coisa. Aí começam os questionamentos. O reajuste do piso, o governo federal está dando um reajuste baixo? Ora, claro que nós, professores, gostaríamos de receber mais. Aliás, qual categoria ficaria satisfeita com o reajuste? Se a gente der 50%, eu ainda queria mais. Agora, em termos de responsabilidade, nós vamos observar que o governo está aplicando alguns cálculos de lei. Talvez o que tenha que ser visto aí é como esses cálculos são feitos. Mas o percentual, levado em consideração os anos anteriores, algumas pessoas dizem: ah, nós tivemos aí um governo que deu de uma vez 33%. Mas ficou um ano com zero. Você calcule você passar 12 meses sem reajuste, sem um centavo, contando que você teve perdas enormes dentro do processo de governos anteriores, que a gente precisa ver, que é necessário também olhar o que se faz enquanto trabalhadores para outras categorias, né? Então, rapidamente, nós tivemos aí em 2020 um reajuste de 12,84%, aí 2021 0%, sem falar que nesse ano que o governo não deu nada de aumento, naquele ano de 2021, os professores tiveram gastos excessivos, porque foi o período da pandemia, professor foi obrigado a comprar telefone melhor, câmeras, webcams para fazer as aulas, né, virtuais, material de trabalho, porque o governo, além de não dar nenhum centavo de aumento em 2021, exigiu-se que os professores trabalhassem online para cumprir a carga horária, sem levar em consideração que no final do ano o ex-presidente, graças a Deus, ainda teve a capacidade de chamar os professores de vagabundo e dizer que a classe que não tinha trabalhado naquele ano, o ano da pandemia, era exatamente os professores.
Inclusive, ele editou a portaria não reconhecendo o período de trabalho para efeito de aposentadoria. Inclusive, quem teve que revogar agora foi o presidente Lula.
Exatamente. Né?
Quer dizer, esses 2 anos de pandemia não contava para aposentadoria.
Exatamente.
Aposentadoria, porque alegando que os servidores, os professores não tinham trabalhado. Quer dizer, e essa criatura trabalhou alguma vez
na vida? E aí você vê os enormes prejuízos. Claro que a gente tem que lutar, a gente tem que dizer ao governo federal que queremos mais e não vamos ficar simplesmente satisfeitos, obviamente, mas se você observar os ganhos que foram tidos na educação, inclusive com essa benesse que o presidente Lula fez, revogando essa situação que o ex-presidente Bolsonaro tinha dado de cancelar os 2 anos de serviço dos professores para efeito de contar para a sua aposentadoria. Lula revogou e isso é um ganho grande. Então, 2023, nós já tivemos 14,95, mais com 3,62 e agora mais 6,27, e nós estamos no segundo ano do governo. Então, nós ainda temos, né, não há aqui muita gente querendo comparar, olha, as mazelas e as desgraças que nós tivemos na educação dos anos anteriores são tão grandes que se a gente daqui a mais 2 anos conseguir aí em torno de mais 15 ou 20%, eu vou dizer que a gente dobrou os ganhos em relação aos anos anteriores. Então vamos à luta, vamos buscar, mas não quer, eu quero aqui, Gonçalves, também dizer o seguinte, que nós, como servidores e professores, temos que lutar por bons salários, sim. Mas aí a educação não é só salário. Nós temos que pensar como é que estão as salas de aula, em quantidade, em qualidade, como é que está a merenda da escola. Então, eu acho uma hipocrisia a gente ficar correndo atrás só do salário. E precisamos e vamos. Tem aí todo ano as campanhas salariais do sindicato. Isso é importante. Mas a educação não é só isso.
Tem escola, inclusive, que não tem ar-condicionado, por exemplo. Escola da zona rural, em Patos, que não tem ar-condicionado. Escolas com ventiladores quebrados e ar-condicionado quebrado na própria sala de aula. Escolas que estão aí, gente, superlotadas. E a previsão para 2025, eu quero mesmo saber como é que vai ficar a situação das escolas e creches ali do Salgadinho e do São Sebastião, do bairro da Vitória, das Sete Casas, porque todos aqueles alunos que estão lá no São Judas Tadeu 1 e 2 estão sendo obrigados a se matricularem justamente naquelas escolas, porque não vai ter mais transporte, não vai ter mais ônibus, apesar do número de ônibus do governo do estado e do governo federal encaminhado para o município, né? E eu quero mesmo saber como vai ficar a situação dessas escolas, para não apenas os professores, mas como é que vai ficar a situação para os auxiliares de serviço, para as merendeiras, certo? Para dar conta de tudo, porque em Patos nós não temos escolas decentes. São poucas as escolas decentes. Eu digo aqui, tem aquela escola do Residencial Itatiunga, que foi construída no governo de Ricardo Coutinho, como também a UBS, né? E foi repassado para o município, ali é uma escola decente. Você tem o Aristides, que não, talvez não tenha sido nem concluída a quadra ainda, né? Mas é uma escola assim grande, com potencial. Aí você tem as outras que estão sendo feitas extensões, inventaram lá atrás criar o
CIEP.
O CIEP, né? Aí pegaram a Zé Genuíno e Napoleão, abriram a murada, uma porta de unificaram, Andrés e Miguel Mota, né? E assim, né? O Firmino e o Otto, né? Lá no Jatobá. Então, em parte, nós não temos ainda uma escola modelo, uma escola decente. O que nós sempre lutamos, né? Precisaríamos de uma escola realmente ampla. Por exemplo, eu cito sempre aqui aquela escola ali de Condado, a escola Sebastião Loz de Lima, em Condado. Uma escola.
Modelo, viu?
Modelo. Você vai nesse
espaço
pequeno, em passagem, você vai em outros municípios, Malta, você vê escolas realmente aconchegantes, né? Assim, que satisfatória para os alunos, para os trabalhadores da educação, para os professores, mas aqui em Passo a gente não vê isso. A gente precisa de uma escola decente na área do Jatobá, na área do São Sebastião, na área do Belo Horizonte, na área do Morro, certo? No centro. Eu fico aqui perguntando aos alunos, as crianças aqui do Santo Antônio, não tem uma creche aqui, né, na área do Santo Antônio, aqui no centro, para atender essas crianças, né? Eu acho que pensam assim que só mora realmente a elite, né? A burguesia no centro. De maneira nenhuma. Faz uma visita aqui no centro, você vai ver o número de becos que tem. Vai aqui, na rua 18 do Forte, na Padre Anchieta, na rua Augusto dos Anjos, né, na Capitão Crisanto, o número de becos que tem, as pessoas morando, o número de crianças que tem. Não tem uma creche. Aí a gente vê aqui uma área dessa, como é esse loteamento aí da Alça, por que não se constrói uma creche? Outra coisa, lá o próprio São Judas Tadeu 1 e 2, ali é para ter um creche, ali é para ter escola, certo? Inclusive, antes do pessoal ir para lá, já era para ir construindo ao mesmo tempo, mas não, vai inchar. Eu estou só imaginando aqui, porque começaram a reforma daquela creche ali, próxima à antiga escola Maria Nunes, não concluíram ainda, os alunos ainda estavam lá, na Lima Campos, numa casa, inclusive, primeiro andar. Já pensou uma creche funcionando no primeiro andar? né? Mas é uma coisa modelo aqui em Passo. Então nós precisamos realmente discutir tudo isso, discutir condições de trabalho, discutir salário, mas acima de tudo também discutir as condições de trabalho dos profissionais e dos demais servidores de apoio.
É verdade. Eu só para concluir aqui, você falando de educação, eu me pergunto assim, onde é que está tanto aplauso de algumas pessoas para a gestão, que você tem um residencial como São Judas Tadeu 1 e 2, se planejando de ter ali 800 famílias, passaram aí 8 anos, que esse residencial foi começado por Dilma Rousseff, e quem terminou, entregou, foi Lula. Esse período todinho construindo residencial... Agora eu quero te perguntar, o governo municipal achava que quem ia morar lá não tinha, não era gente, não? Porque já quando se começou, tinha que pensar em escola, em creche. Sabia que ter 800 famílias, agora vamos enlouquecer colocando carro. Tiveram 10 anos para construir uma creche, 10 anos para construir uma escola. Ninguém pensou nisso, pelo amor de Deus. Então... é a problemática da questão da organização estrutural da educação e da saúde.
Nós vamos agora tratar da questão dos precatórios de 96 e 99. Como nós ficamos de repassar aqui a relação dos falecidos, nós vamos fazer isso em relação aos dois processos. Vale salientar que em relação ao processo de 1996... os servidores e servidoras estão recebendo. Esse processo de 503 servidores já está ultrapassando aí 700. E em relação aos precatórios de 1999, a última informação que recebemos é que os valores, a relação já foi encaminhada para o banco, que pode autorizar esse pagamento a qualquer momento. Então nós vamos aqui fazer a leitura dos falecidos do processo de 1996. A justiça nesse período está em recesso, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, inclusive não corre prazo, nada, e nesse mês de dezembro a gente já sabe como funciona, e também o mês de janeiro. Mas nós vamos repassar aqui para vocês a situação de 1996, em seguida de 1999. A advogada doutora Thaís, doutor Jeová Campos, doutor Anselmo Castilho, são advogados desse processo de 1996, encaminhou uma relação bem atualizada e a gente vai repassar aqui para vocês. Aldenora de Lima Medeiros, Cássia Maria dos Santos Batista, Elianeide Ferreira Pinho, Elianete Ferreira Pinho e Francisca Gomes Vitor. Foram informados os dados bancários dos herdeiros, determinado pelo juiz a expedição dos alvarás de pagamento. Então, os herdeiros já informaram os dados, a doutora Thaís, ela já encaminhou, né, para o juiz, né, e o juiz determinado aí, né, a expedição de alvarás, também aguardar, até porque já tem as contas de todos para efetuar o pagamento.
Muito bem, aí nós temos a Eleni Fernandes dos Santos Nóbrega, a Iracema de Souza Xavier, Luiz Soares Machado e Maria Araújo Lucena dos Santos. A situação está a seguinte, foi realizado o pagamento de Isabel Carvalho Leite, foi realizada a intimação para realizar a habilitação dos herdeiros de Dona Iracema de Souza Xavier, já foi realizado o pagamento dos herdeiros de Eleni Fernandes dos Santos Nóbrega e também dos herdeiros de Maria Araújo Lucena dos Santos.
Pois é, o outro grupo aqui, Maria de Lourdes Nóbrega de Medeiros, inclusive eu acho que é a esposa de Raimundo, né? Maria de Fátima da Silva Araújo, Maria de Fátima Vieira dos Santos, Maria do Livramento Nascimento, Livramento, né, lá de Juadouros, e Marilene Lustosa Vieira. Foi feita a intimação para habilitar os herdeiros de Marilene Lustosa Vieira, Maria do Livramento Nascimento, Maria de Fátima Vieira dos Santos. E já foi realizado o pagamento dos herdeiros de Maria de Fátima da Silva Araújo. Então, a intimação aqui para habilitar os herdeiros, né, de Marília Lustosa Vieira, Maria do Livramento do Nascimento e Maria de Fátima Vieira dos Santos.
No outro grupo, nós temos a Creuza da Silva Ferreira, Eurides Rodrigues de Lima. A intimação para habilitar os herdeiros dos exequentes para a expedição dos respectivos alvarás e precatórios. Informada as procurações das exequentes Esmerina e Maria do Socorro, e está aguardando despacho da juíza para análise da procuração de Esmerina e Maria do Socorro e determinação de expedição.
Porque inclusive Esmerina Sardo dos Santos e Maria do Socorro Mamed Diniz, houve um equívoco, elas estão vivas, certo? E já foi resolvida essa situação. Falta só receber. O outro grupo, Erasmo Ferreira de Araújo, Francisco Henrique de Lima, Geni Cordeiro de Lima, Genil Marcolina dos Santos e Ivanildo Fernandes Caroca. Gratuidade deferida, a intimação do município para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Essa situação aqui é a seguinte, gente, o município está com prazo, né, nesse, no caso aqui de Erasmo, de Francisco, de Geni e de Genil. E atrasou aqui um pouco, né, porque doutor Jeová Campos, doutora Thaís, tiveram que entrar com a petição para garantir a gratuidade da justiça. Porque com a reforma trabalhista do Temer, hoje você tem que pagar as custas processuais. Quando a gente falava lá, olha, gente, a reforma trabalhista vai prejudicar o servidor público, a reforma da Previdência vai prejudicar o servidor público, o pessoal sairá com raiva das assembleias dos sindicatos. Quero saber disso aí não, quero saber do meu dinheiro. Olha aí o resultado. Atrasando o recebimento em precatório, porque aqui em Patos, inclusive, foi cobrado as custas processuais. Não é honorário, não. São custas processuais. Professor aí que teria que pagar R$ 1.200, certo? E nós conseguimos reverter essa situação no Tribunal de Justiça da Paraíba através dos advogados. Aí por isso que atrasa um pouco e fica o pessoal se acabando nos grupos, né? Mas é a realidade, hein? A reforma trabalhista do Michel Temer e a da Previdência do Bolsonaro, que lascou o trabalhador e a trabalhadora, especialmente nós, servidores públicos. Então, está com prazo esse processo aqui, inclusive está na quinta vara, para o município contestar os valores, ainda tem isso.
Um outro grupo, nós temos falecidos Luzinete de Araújo da Silva, a Luzinete Maria da Conceição, a Maria da Costa Silva, Maria de Lourdes Bernardo e a Marlene Mendes Ferreira. Como é que está a situação? Precisa realizar a habilitação dos herdeiros, prazo de 30 dias.
Inclusive, vale salientar que esses herdeiros aqui devem entrar em contato, né, com a doutora Thaís, né, para fazer essa habilitação. Não sei se já fizeram, mas qualquer coisa pode procurar o sindicato que a gente vai dar essas informações. Outro grupo aqui. Maria das Graças de Araújo Pereira, Maria Leite de Araújo, Maria Madalena Valdevino Lourenço, Maria Rodrigues Bezerra dos Santos e Maria Tereza Grigório de Lira. Encaminhado o processo à contadoria judicial para análise dos cálculos apresentados e realização de parecer contábil. Então, isso aqui está com a contadoria judicial, pelo próprio Tribunal de Contas, e a gente está aguardando. Esse processo aqui também está na quinta vara.
Um outro grupo, temos Nessi Ferreira Soares e Rita Silva, intimado para realizar também a habilitação dos herdeiros.
Pois é, então os herdeiros, né, devem procurar a doutora Thaís, né, para fazer essa habilitação, porque é o seguinte, vai ter que fazer assinar a procuração, tudo direitinho, juntar documento, né, foi feito já a petição, já sabe o valor, tudo direitinho, então é só legalizar os herdeiros. Inclusive não vai ter necessidade aqui de ir para cartório. Eu já avançou nesse aspecto. O outro grupo aqui, Maria das Neves Araújo Trindade, Maria de Socorro Gonçalves dos Santos, Francisca Florentina do Amor Divino, Maria Nativa Dias Medeiros e José Brilhante de Souza. Intimação para habilitação dos herdeiros. É a mesma coisa, viu? Então, esse pessoal aqui vai ter que fazer a habilitação, né, para receber esses valores. Também o processo, esse processo aqui está na quarta vara.
Um outro grupo, Maria Marlene Nunes, Maria Rilva da Silva Araújo, Maria do Céu Lima Carvalho, Maria das Dores dos Santos e Maria do Céu Jerônimo. A situação é a seguinte: foi realizado o pagamento dos herdeiros de Maria Rilva da Silva Araújo, que inclusive era mãe de Maria de Fátima da Silva Araújo, que Gonçalves leu há pouco, que também foi realizado o pagamento, né? Realizado também o pagamento dos herdeiros de Maria das Dores dos Santos, realizada a habilitação dos herdeiros de Maria do Céu Lima Carvalho, os quais foram intimados para apresentar formal de partilha. Intimação para realizar a habilitação dos herdeiros de Maria do Céu Jerônimo e está aguardando despacho do juiz quanto à habilitação dos herdeiros de Maria Marlene Nunes. Inclusive, houve alguma coisa, eu sei aqui, Marlene, quem era, que ela era irmã, Gonçalves, de seu Duquinha, aquele senhor lá das sete casas, da barraquinha.
Isso, você parava lá.
E ele era um dos herdeiros, faleceu este ano também, e aí houve outra movimentação, porque já tinha que distribuir com outras pessoas, né?
Exatamente. Por isso que, aguardando aqui o despacho do juiz, quanto à habilitação dos herdeiros de Maria Marlene, já foram habilitados. Né? Falta só o juiz confirmar. Outro grupo aqui: Francisca Pinto dos Santos Brasileiro, Pedro Gonçalo Rodrigues, Carmelita Oliveira dos Santos. É, falta a procuração de Francisca Pinto e Pedro Gonçalo. Sentença acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria do tribunal. Então, aqui bem avançado. Mas falta a procuração de Francisca Pinto e Pedro Gonçalo. Então, procurar ver o que é está acontecendo.
Um outro grupo, Arcélio de Brito Costa, falecido, né? As sentença acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria do tribunal.
Então, aqui já avançou. O que está, inclusive, colocando aqui, que falta a documentação dos servidores, a procuração, identidade, CPF, carteira de filiação, comprovante de residência e hipossuficiência de Arcélio. Arcélio, né?
É o Arcélio de Brito Costa.
De Brito Costa. Também procurar a doutora Thais ou o sindicato para ver isso aí. Está na quarta vara. O outro grupo: Maria de Socorro Guedes Arruda. Socorro Arruda, né? Jandir Almeida Vilar da Silva. Joacil Martins Pereira. Jandir Lúcia Ribeiro Pereira Dantas. José Carlos Campos Silva. Falta documentação dos servidores: RG, CPF, carteira de filiação, comprovante de residência, contra cheques. Gratuidade deferida. Intimação do município para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, mais uma vez, né, os advogados tiveram que solicitar a justiça gratuita, foi deferida, mas aí vê se os herdeiros aqui de Maria de Socorro, Guedes Arruda, Jandir, Joacil, Jandir Lúcio e José Carlos se apresentaram já essa documentação aqui. RG, CPF, carteira de filiação, comprovante de residência e contra-cheque.
Um outro grupo: José Tadeu Rodrigues Costa, Maria Cristina Oliveira Silva. Inclusive está faltando documentação também dos servidores, né? A procuração, RG, CPF, carteira de filiação, comprovante de residência de hipossuficiência e contra-cheques. A situação é que foi feito o envio do parecer elaborado pela contadoria do tribunal e está aguardando sentença do juiz.
Talvez esse pessoal já tenha até os herdeiros entregues, né? Ultimamente, né? Porque essa documentação, inclusive, foi entregue a semana passada. O outro grupo: Maria Madalena de Souza Nogueira, Maria de Fátima Bezerra Lucena, Maria de Fátima Lucena Silva, Josefa Medeiros e Luísa Meira Barros. Falta documentação dos servidores, né? Também aqui: CPF, identidade, carteira de filiação, comprovante de residência e contra-cheque. Mas foi realizada a habilitação dos herdeiros de Luzia Meira Barros. Realizada a habilitação dos herdeiros de Maria de Fátima Bezerra Lucena. Realizada a habilitação dos herdeiros de Josefa Medeiros. A intimação da exequente para realizar a habilitação dos herdeiros de... Aí tem que resolver aqui. De Maria Madalena de Souza Nogueira e Maria de Fátima Bezerra Lucena. Né? Então, intimação da exequente, né, para realizar a habilitação dos herdeiros. Então, vê como é que está essa situação.
Um outro grupo: nós temos Maria de Lourdes Freire Araújo, Maria Desterro Lopes, Maria Honorina Emiliano e Selma Pautilha Alves de Lucena. Falta documentação dos servidores e o processo já há intimação para realizar a habilitação dos herdeiros.
Pois é, se os herdeiros aqui já tiverem entregue a documentação, tudo bem. Mas o que está dizendo aqui, né? Intimar para realizar a habilitação dos herdeiros. Então, quem não se habilitou ainda, procurar se habilitar. Outro grupo aqui, Isaura Alves Ferreira, Adesiva Laura da Silva, Josefa Mendes da Costa, Marido Socorro da Costa Lucena, Eluzineto Lopes da Silva. Falta documentação de seguidores, RG, CPF, comprovante de residência, contra-cheques, carteira de filiação. Foi esse processo da quinta vara, foi deferida a gratuidade, intimação do município para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Né? Então, o município está com prazo, né, para apresentar a impugnação.
Outro grupo, temos Maria de Fátima da Silva Ferreira e Maria de Lourdes Bezerra da Luz. A documentação está completinha, intimação para realizar a habilitação dos herdeiros.
Pois é, Maria de Fátima da Silva Ferreira e Ana Maria de Lourdes Bezerra da Luz, né, que é ali da Vila Mariana. O outro grupo aqui, Albaniza Salles Pereira, Marília Formiga de Figueiredo Leite, professora de matemática, né? Ex-professora minha. Márcia Cristina Nunes de Queiroz Sátrio, Francisca Linhares. Enviar parecer elaborado pela contadoria do tribunal, aguardando a sentença do juiz. Então já foi feito os cálculos, é só o juiz homologar e mandar para pagamento. Isso.
O outro grupo aqui, temos somente Maria Lindalva Brilhante de Lucena. E a situação é que foi expedido o respectivo precatório e o despacho solicitando dados pessoais para informar o tribunal.
Pois é, Maria Lindalva é esposa de Chico Lira, né, lá do Juador, também do mercado. Né? O outro grupo aqui, Jerusa Pereira do Nascimento, Josefa Vieira Barbosa, Josilene Ferreira Pereira, Maria Alves da Silva, Maria de Socorro da Costa Lucena e Terezinha Martins. Documentação está completa. Situação, intimação do autor para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município. Porque o município está contestando tudo. Né? O professor que estava aí recebendo 6 mil, 7 mil, estão recebendo aí 3.500, 4 mil. A gente também vai recorrer, não tenha dúvida disso, né? Mas está acontecendo esse tipo de coisa. Então, o município apresentou a impugnação e a gente vai agir.
Depois temos um outro grupo com Marília Formiga de Figueiredo Leite. A situação é de realizar a habilitação dos herdeiros.
Pois é, comparecer ou entrar em contato com o doutor Thaís para isso. O outro grupo, Adi Nunes de Souza, Ana Soares Alves, Benedito Roxinó dos Santos, Cícero Soares de Araújo, Maria Isabel do Nascimento. Intimação para realizar a habilitação dos herdeiros. Então, a documentação foi entregue, agora tem que habilitar os herdeiros. Procurar a doutora Thaís, qualquer dúvida, o sindicato.
Outro grupo, Francisca da Paz Soares, Francisco Alves Ferreira, Helena Alves da Silva, Maria das Neves da Nóbrega e Maria José Oliveira da Silva. Situação, gratuidade foi deferida, intimação do município para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
O outro grupo aqui é Afonso Rodrigues Vieira e Maria Gorete Moraes. O sindicato, né, vai apresentar, os advogados vão apresentar apelação em relação ao processo junto ao Tribunal de Justiça.
O outro grupo, Joana Lucena de Amorim e Terezinha da Silva. Intimação para realizar a habilitação dos herdeiros.
Pronto. Adesiva da Silva Martins, Eurídice Rodrigues da Silva e Maria Oliveira. Sentença acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria do tribunal. Então já é um avanço. A documentação está completa. Aguardar aqui, né?
Outro grupo, José Sabino dos Santos e Terezinha Pereira Nunes. Sentença acolhendo os cálculos da contadoria judicial.
Isso é a contadoria do Tribunal de Justiça do setor do precatório, né? Eles fazem os cálculos, fica mais fácil, né, para receber. Né? Maria José Ferreira da Silva, Raimunda Guedes de Souza. Gratuidade deferida, intimação do município para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, se o município concorda ou não, falta justamente isso.
Um outro grupo, nós temos apenas a Angelita Nunes de Souza Guedes, concluso para despacho do juiz.
Tá, já está na mesa, o juiz assinando já vai receber. Expediu o alvará, aí tem um prazo, inclusive, de 60 dias. Caso não receba, será bloqueado. João Alves da Silva. Concluso para despacho do juiz, mesmo jeito.
Joana Dark Mendes de Oliveira Leite, encaminhado ao setor contábil para elaboração dos cálculos e da entrada no processo.
Exatamente. São pessoas que não eram filiadas ao sindicato, que procuraram por último. E no processo 96, quem era filiado e quem não era, que trabalhava na educação de paz, em 96, tem direito. Já em 99, somente aqueles que eram filiados ao SINFEM. Outro grupo aqui. Maria da Penha de Oliveira, encaminhada ao setor contábil para elaboração dos cálculos e dar entrada no processo. É a mesma situação.
Da mesma forma, o outro último grupo é de João Alves Perônico, também encaminhada ao setor contábil para elaboração dos cálculos e dar entrada no processo.
Então, qualquer dúvida que vocês tenham, os herdeiros podem procurar o SINFEMP na Rua 18 do Forte 140, Santo Antônio, Passos PB, para a gente dar encaminhamento, né, e também já fazer esse contato aí com a doutora Thaís, doutor Jeová Campos, doutor Anselmo Castilho, que são advogados contratados pela ex-presidenta Tônia Ferreira, pelo SINFEMP na época. Meus amigos e amigas, nós vamos ler agora a relação dos servidores e servidoras falecidos e falecidas do processo de 1999. Nesse sentido, a gente vai... Aqui é totalmente diferente, né, desse outro. Nós só vamos tratar realmente dessa situação aqui. Foram feitas várias petições. A gente vai detalhar mais esses processos aqui dos falecidos no mês de fevereiro. Mas vamos ver aqui a relação dos beneficiários... os falecidos de 1999. Adi Nunes de Souza, Afonso José Jerônimo Vieira, Alzira de Luciana Medeiros, Ana Maria Araújo, Ana Maria Teixeira de Souza, Ana Soares Alves, Antônio da Silva Barbosa, Antônio de Almeida Dias, Antônio Luciana Batista, Antônio Tavares de Oliveira, Arnaldo Mariano da Silva, Carlos Antônio dos Santos Lima, Carlos Antônio Vital Lourenço, Carmelita Oliveira dos Santos, Cecília Galdino da Conceição, Cícero Francisco de Queiroz, Cícero Soares de Araújo, Corina Nunes da Costa, Damião Juviniano da Silva, Daniel Faria dos Santos, Divanete Marcos Bernardo Ferreira, Edgar Alexandre de Souza, Edileneide Soares Silva, Edinaldo Alves de Souza, Edivaldo Leite Brandão, Elisban da Silva, Elias Alves dos Santos, Elizabeth Gonçalves da Silva, Erivaldo Rodrigues da Costa, Expedita Gomes de Lucena, Eunice Mariene dos Santos, Eurides Rodrigues de Lima, Fernando Firmino dos Santos, Francisca da Paz Soares, Francisca Isabel de Sales, Francisco Alves Ferreira, Francisco de Assis F. da Silva, Francisco de Lucena Nogueira, Francisco Norberto da Silva, Francisco Sulino de França, Geni Almeida da Silva, Geralda de Andrade França, Geralda Maria da Silva, Geralda Patrício Ferreira, Geraldo Nascimento P. Carvalho, Jerusa Pereira do Nascimento, Helena Alves da Silva.
Hilda Medeiros de Souza, Yati Vanderlei, Inês Moraes de Souza, Iris Mendonça Gaspar, Isabel Gonçalves da Silva, Jaciara de Lucena Angelim, Jardiana Pereira F. de Lucena, Joana Antonina de Andrade, Joana Lucena de Amorim, João Alves Perônico, João Permínio de Medeiros, José Filho de Araújo, José Leudo Félix Pereira, José Mendes de Moraes, José Rodrigues da Silva, José Sabino dos Santos, Josefa Creuza Moraes de Assis, Josefa Gomes da Silva, Josefa Martins Clementino, Josefa Vieira Barbosa, Josilene Ferreira Pereira, Judite Bezerra da Nóbrega, Judite Figueiredo da Silva, Lindinalva Vieira, Luciano Nóbrega de Lima, Luiz Aquino Pereira, Luiz de Andrade França, Luzia Bezerra de Lima, Luzia Amélia da Conceição, Luzinete Lopes da Silva, Manuel de Figueiredo Araújo, Manuel José de Azevedo, Maria Alves da Silva, Maria Amélia da Conceição, Maria Aristides da Silva, Maria Cipriano de Souza, Maria da Paz da Silva, Maria da Penha Bezerra Torres, Maria da Guiar Vilar, Maria das Dores D. de Souza, Maria das Dores Pereira dos Santos, Maria das Graças Ambrósio de Araújo, Maria das Neves da Nóbrega, Maria de Fátima Costa, Maria de Fátima Lúcia de Oliveira, Maria de Fátima Silva Pereira, Maria de Lourdes Bezerra da Luz, Maria de Lourdes Fernandes, Maria do Carmo F. da Silva, Maria do Carmo Nóbrega Alves, Maria do Socorro Almeida Rocha, Maria do Socorro F. Torres,
Maria do Socorro M. da Costa, Maria do Socorro T. de Aquino, Maria Liete Alves da Silva, Maria Liete Soares da Silva, Maria Elizabeth dos Exércitos Daniel, Maria Gorete Moraes, Maria Gracineto Dutra Regis, Maria Isabel do Nascimento, Maria José Ferreira da Silva, Maria José Guedes de Lima, Maria José Henrique da Silva, Maria Lica de Lacerda, Maria Linalva Brilhante de Lucena, Maria Moraes, Maria Tecla Silveira, Marineide Fex dos Santos, Maritana Pereira da Silva, Marluz da Silva Arruda, Mônica Paz Lima Rodrigues, Naildes Pontes Vanderlei, Olga Rodrigues, Orivaldo Rodrigues, Paulo José Duó, Raimundo Lopes da Silva, Raimundo Fernando do Nascimento, Raimundo Patrício Ferreira, Rita Medeiros de Souza, Rita Pereira de Lucena, Roberto Souto de Oliveira, Rosália Maria da Silva Monteiro, Severina Batista de Miranda, Severino Inácio Bezerra, Simone Limeira da Rocha, Tereza Vieira, Terezinha Martins, Terezinha Valdevino Gomes, Valdete José Afonso, Vicente Amado dos Santos e Zacarias Silva dos Santos. São 138 servidores que faleceram, né? E aí é o seguinte, esse processo aqui é o de 1999, tem algumas coincidências, porque tem um pessoal que eu li em 96, porque ele era da educação e também estão aqui, que é uma coisa natural, né? Porque os servidores da educação tem boa parte que estão nos dois processos, né? Estão nos dois processos, 96 e 1999. Então, pessoal, é aguardar os nossos encaminhamentos, tá certo? Aguardar o advogado Dr. Lorismar Duarte, doutora Socorro, doutora Bárbara Duarte, já encaminharam essas petições para ver os valores que cada um tem direito junto ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado, certo? Em seguida, vai fazer o trabalho também de habilitação, né, de todos esses herdeiros desses falecidos aqui, falecidas, para que vocês realmente possam receber. Quero aqui desejar um feliz ano novo a todos os nossos servidores e servidoras, aos seus familiares, a todos os amigos e amigas, né? Esperar que realmente 2025 seja um ano de muita paz, de muita felicidade, né? De muita luta, né? De muitas conquistas para todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os servidores públicos municipais de Patos e região filiados ao Sinfep. Feliz 2025, com muita saúde para todos.
Muito bem, agradeço imensamente esse ano de 2024, a participação de todos aqui no nosso programa, interagindo muitas vezes pelo Facebook, agora com a transmissão direto pelo YouTube, quando a gente faz ao vivo, e a participação de maneira especial pelas ondas da Rádio Espinharas. A todos, um feliz 2025 e esperamos estar juntos no próximo ano, se Deus quiser. Paz, graça e fé.
Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.